Rodrigo Bando, de 25 anos, que atua há 4 como sushi man em um restaurante maringaense, começou no mundo da culinária japonesa aos 19, pedindo emprego como auxiliar de cozinha em um restaurante de Sinop, em Mato Grosso, onde ele nasceu. Ali, aprendeu os primeiros cortes e técnicas, além da disciplina e postura dentro da cozinha. Depois de um ano, decidiu se mudar para Maringá, onde tinha família, de olho em mais oportunidades de crescimento profissional.
Sempre gostei de cozinha, sempre gostei de cozinhar. E aqui eu entendi melhor a proposta do sushi, né? Como trabalhar com sushi, as N formas de fazer sushi, né? Porque Maringá é uma cidade muito maior do que Sinop, né? E aqui eu tive a chance de conhecer pessoas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Salvador na Bahia, sei lá, do Espírito Santo, do Piauí. Eu trabalhei com gente do Brasil inteiro, cara. Isso só alimentou mais ainda a minha vontade de aprender e fazer sushi. E de 4 anos para cá, eu deslanchei mesmo no sushi. Mergulhei de cara, comecei a estudar sério, estudar, treinar, praticar.
O rapaz se aprofundou buscando cursos de formação na área, certificações de escolas credenciadas junto ao governo japonês, estagiou em restaurante com estrela Michelin e se tornou instrutor do curso de sushi para iniciantes. De família nipônica, a culinária tradicional japonesa estava no cardápio do dia a dia, mas não o sushi.
Diferente do que a grande maioria pensa, né? Japonês não come muito sushi, né? Eu cresci comendo karê, gyudon, sukiyaki, comia bastante yakisoba. Sushi, não vou dizer que era raro, mas era difícil comer sushi. E quando eu comia sushi tradicional, né? Aqueles bem de batianzinha mesmo. E eu sempre gostei desse tipo de sushi, eu sempre gostei de sushi tradicional. Tanto que hoje, assim, eu não consumo muito sushi, apesar de fazer, né? Engraçado falar isso. Mas eu prefiro sushi tradicional.
Para ele, que não nasceu em Maringá, mas escolheu a cidade para viver, a cultura nipônica na cidade é muito forte. Mas o paladar da maior parte do público pede um sushi mais abrasileirado, diferente do que ele apresentou no campeonato.
Você reúne aqui N tipos de gastronomia, desde a contemporânea até a asiática. E principalmente no sushi você tem muitas variedades. Você tem o sushi acessível, o sushi médio custo e o sushi alto custo. Alto padrão, o mais tradicional, o mais abrasileirado, né? E a questão do sushi hoje em dia ser mais abrasileirado, ela não foge da realidade de Maringá, não, né? Maringá, na verdade, posso dizer assim, né? Vou chutar uma porcentagem aqui, 99% do sushi é abrasileirado, com bastante creme cheese, com bastante molho, cheddar, bacon, né? Coisa que o japonês mais tradicional não gosta, né? Mas é basicamente por conta do paladar local, né? É o que as pessoas gostam de comer. Você acaba aderindo ao que o seu público pede. Se o público pedir temaki frito, você vai fazer temaki frito, não tem jeito, né? Mas sempre tem um ou outro restaurante que vai fazer o tradicional. No Otsukari que eu trabalho, por exemplo, nós fazemos o sushi um pouco mais tradicional, né? O tempero de sushi ele é mais tradicional, o método de preparar o arroz, o método de preparar os pescados. Eu demoro cerca de 2 horas para preparar um salmão, sabe? Para a pessoa poder consumir meu salmão. Então são todos métodos tradicionais e o resultado final é um sushi mais tradicional também, né? Com um sabor melhor. Tanto que há 4 anos clientes que pedem 3, 4 vezes na semana, não conseguem comer sushi em outro lugar, né? É mais essa leitura que eu faço. Aqui tem muita diversidade, muitos restaurantes, porém todos seguem a mesma linha, são sushis abrasileirados, né? O que é extremamente comum, né? Não tem nada de errado. Cada país, cada região vai adaptar o sushi de acordo com o paladar local, né? É assim que funciona com tudo. Tem até temaki de estrogonofe, imagina.
No entanto, na competição, as misturas brasileiras não tiveram lugar. Ali, a simplicidade milenar era o diferencial. A seleção inicial para o Campeonato Brasileiro de Sushi começou ainda antes do evento. Para participar, era necessário ter um certificado pela Associação de Sushi do Japão, emitido depois de uma prova que atesta que o profissional é qualificado para trabalhar dentro das normas e padrões da Terra do Sol Nascente. Além disso, era necessário enviar uma foto de um prato preparado pelo inscrito de um preparo bastante tradicional, o Edomai Sushi, que representa um estilo distinto de preparo em que o arroz e o peixe são moldados juntos. 328 chefes de todo o país mandaram as fotos. Apenas 22 foram selecionados. Depois veio a fase eliminatória. Os sushimen precisaram realizar várias tarefas que visavam avaliar habilidades com a faca, organização, higiene no local de trabalho e a manipulação correta dos insumos fornecidos. Em uma das provas, os chefes precisavam descascar um nabo com a menor espessura possível. Na outra, abrir um peixe aplicando uma técnica japonesa. Na sequência, precisavam preparar um prato de sashimi para que os jurados degustassem, utilizando quatro diferentes técnicas de corte. E por último, preparar um prato edomai. Na final, a prova foi de criatividade. Era preciso trazer originalidade sem fugir da tradição e explicar aos jurados o motivo da escolha de cada sushi, a composição de sabores e os ingredientes utilizados. O resultado surpreendeu. Rodrigo, que participava da competição pela primeira vez, levou o bronze pelo prato edomai, pelo prato criativo e também na avaliação geral, se tornando o terceiro melhor sushimen do Brasil. Os jurados que avaliaram os profissionais eram nomes de peso. Hirotoshi Ogawa, um dos profissionais de sushi mais reconhecidos no mundo inteiro. André Nobuyuki Kawai, que é embaixador de sushi no Brasil e Portugal e presidente da Associação Brasileira de Sushi. Alexandre Tatsuya Ida, que é embaixador da gastronomia japonesa, nomeado pelo governo do Japão. E Thelma Shiraishi, que também é embaixadora da difusão e cultura da culinária japonesa, além de chefe do premiado restaurante Yaizome, na capital paulista.
Sensação de você ser reconhecido pelo seu trabalho, sabe? A sensação de ter pessoas que estão ali única e exclusivamente para apreciar a sua arte, né? Tanto que eu me intitulo de Sushi Shokunin. Shokunin é artista, né? Então eu sou um artista do sushi. Para mim o sushi é arte. E estar ali no campeonato é estar numa das maiores galerias possíveis da arte do sushi no Brasil, né? Então assim, eu estava no topo do topo. Então ser reconhecido pelo público é muito bom. E ser reconhecido por esses profissionais é melhor ainda. E eu não esperava, né? De fato, eu não esperava estar no pódio, porque eu concorri contra chefes com graduações muito altas, chefes que já foram para o campeonato mundial, chefes que já ganharam outras competições regionais menores, né? Que já tinham ali experiência. E eu não tinha essa perspectiva de subir no pódio. Eu botei como meta ser um finalista, porque se eu fosse um finalista, eu já estaria entre os 10 melhores. E, de fato, eu fui surpreendido quando eu fui eleito o terceiro melhor sushimen do Brasil, né? Óbvio que foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, eu estudei muito, trabalhei muito, treinei muito, mas, de fato, fui pego de surpresa, né? Eu percebi que as minhas habilidades estavam além do que eu imaginava estar.
Brenda Karamaski para a CBN.